as famílias e comunidades afetadas, a Agência das Nações Unidas para as Migrações pediu 98 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais em ajuda humanitária. A assistência deve financiar o plano de resposta da agência para os próximos 12 meses. Os terremotos de 24 de junho danificaram milhares de instalações, como hospitais, escolas, casas e unidades de saúde. Os tremores causaram danos em mais de 1.000 prédios, sendo que 190 desabaram. Houve prejuízos a serviços essenciais como assistência médica, abastecimento de água e sistemas de transporte. Os programas de assistência da Venezuela já atenderam 128 mil famílias, além de distribuírem 10 mil toneladas de alimentos e 29 milhões de litros de água.
E o Irã afirmou que os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma usina nuclear no país. A ação eleva a tensão no Oriente Médio e aumenta a preocupação da comunidade internacional. Confira na reportagem de Christian Costa.
A Organização de Energia Atômica do Irã disse que os Estados Unidos atacaram uma usina nuclear em construção no sudoeste do país. As forças americanas teriam atacado a usina nuclear de Darkovin. De acordo com o governo iraniano, vários mísseis foram lançados contra a estrutura neste domingo. O comunicado foi divulgado pela TV estatal do país. Neste domingo também ocorreu um ataque iraniano a uma usina de energia e água no Kuwait, provocando um incêndio. A informação é das autoridades kuwaitianas. A ação, de acordo com o governo do Irã, ocorreu em resposta aos ataques dos Estados Unidos na região do Golfo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Olha, o Boletim Focus projeta nova queda de inflação para o ano. A reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A projeção de inflação do mercado financeiro caiu pela terceira semana seguida no Boletim Focus. O Banco Central divulgou a nova edição nesta segunda-feira. Desta vez, a redução foi leve, de 5,16% para 5,15%, em meio à retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã. O conflito voltou a pressionar o preço do barril de petróleo, que bateu os 90 dólares durante o fim de semana, depois de cair para 70 dólares quando foi anunciado o cessar-fogo. Os outros índices do boletim não tiveram alterações. Crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos pelo país, em 1,99%. Dólar cotado a R$ 5,20 e taxa básica de juros, Selic, a 14% ao ano no fim de 2026. Para isso, seria necessário mais um corte de 0,25%. A próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que decide sobre isso, acontece na primeira semana de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel.
FGV, monitor do PIB, aponta crescimento de 0,7% em maio. O indicador é uma prévia do dado oficial do IBGE. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
A economia brasileira cresceu 0,7% em maio, na comparação com abril, segundo estimativa do monitor do PIB, divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento reúne dados de setores da economia e funciona como prévia do PIB oficial divulgado pelo IBGE. Conforme o cálculo da FGV, o consumo das famílias cresceu 3,3% no trimestre móvel encerrado em maio e atingiu o maior patamar desde o quarto trimestre de 2024. Todos os tipos de consumo cresceram no período, com destaque principal para o consumo de serviços e de duráveis, que mantiveram sua trajetória de alta, contribuindo com mais de 60% para o resultado positivo geral. Também houve crescimento no setor de exportação, 4,3%, e no de importação, 8,9%. Em termos monetários, estima-se que o PIB acumulado até maio deste ano, em valores correntes, seja superior a 5 trilhões de reais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Olha, a movimentação nos aeroportos cresceu 5% no primeiro semestre de 2026. Comparado com o ano passado, junho tem queda no número de viajantes. Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A movimentação de passageiros nos aeroportos do país superou 65 milhões de pessoas no primeiro semestre, 5,2% a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foram 50 milhões de pessoas voando dentro do Brasil e 15 milhões em viagens internacionais. Só no mês de junho, foram 10 milhões e 300 mil viajantes no total, redução de 1% em relação a junho de 2025. 8 em cada 10 estavam viajando dentro do Brasil. A movimentação de cargas aumentou nos aeroportos. Foram 673 mil toneladas no primeiro semestre, 1,4% a mais que o mesmo período do ano passado. Mas aqui a relação entre envios domésticos e internacionais se inverteu, com muitas compras vindo de fora. 2/3 dos produtos transportados em aviões eram do comércio internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Olha, o prazo para a realização de convenções partidárias começa hoje. Partidos têm até 5 de agosto para realizar suas convenções. Vamos conferir na reportagem de Josam Elgauri, da Rádio Nacional.
Começa nesta segunda-feira e vai até 5 de agosto o prazo para que partidos políticos e federações partidárias realizem as convenções partidárias. A data foi definida no calendário oficial das eleições 2026 do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Partidos e federações partidárias precisam, nesse período, formalizar eventuais coligações e devem bater o martelo sobre os candidatos que vão disputar as eleições. O registro oficial das candidaturas definitivas deve ser apresentado à Justiça Eleitoral até 15 de agosto. No dia seguinte, 16 de agosto, começa oficialmente nas ruas e na internet a campanha eleitoral voltada aos eleitores. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão tem início no dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro, de acordo com o TSE. O primeiro turno das eleições será realizado no domingo, 4 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Brasília. Já nos locais onde houver o segundo turno, a votação acontece no dia 25 de outubro. Os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais e, no caso do Distrito Federal, deputados distritais. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E o Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o segundo semestre. As informações com Jota Menezes.
O Congresso Nacional entrou em recesso na última sexta-feira para analisar uma série de pautas que estavam previstas para o primeiro semestre. A retomada dos trabalhos deve ocorrer somente em agosto, embora o calendário deva ser afetado pela campanha para as eleições gerais de outubro, na qual muitos parlamentares se engajarão como candidatos. A PEC proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas semanais, é uma das pautas. Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, com apenas 22 votos contrários. A PEC segue travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União ao Brasil. O senador não despachou a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça, e como não há sessão da comissão nesta semana, a análise da PEC deve ficar para o segundo semestre, em meio à campanha eleitoral. Já na Câmara dos Deputados, uma das votações mais esperadas é do projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e a discriminação contra mulheres, pelo fato de serem mulheres. O PL 896 de 2023 equipara a misoginia à prática do racismo. A urgência do PL que criminaliza a misoginia foi aprovada na Câmara no dia 1º de julho, com 293 votos favoráveis e 158 contrários. No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade, em março. Também ficou pendente de análise pelo plenário da Câmara a ampliação do MEI, projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual para 140 mil anuais. O tema chegou a ser pautado para votação em 7 de julho na Câmara, mas acabou não sendo apreciado devido a impasses com a equipe econômica do governo. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Saúde.
Falamos de saúde às 17 horas e 16 minutos. Olha, a população da região de Feijó é atendida com mutirão de cirurgias no hospital da cidade. A gente confere na reportagem de Ivante Carvalho.
Ao total, foram 30 procedimentos realizados e 60 avaliação com cirurgia geral. A ação faz parte do programa Opera Acre, com iniciativa do governo do Acre, voltada para ampliação e acesso da população ao serviço de cirúrgico. Os números representam um volume bastante significativo de acordo com o que existe na planilha e agendamentos de demanda. Vale ressaltar que esses procedimentos atendem vários municípios do Alto Acre, do Vale do Purus e também do Juruá. Segunda unidade reforça a tarefa do atendimento e da assistência especializada em Feijó e o programa tende a ampliar mais ainda as pessoas que estão na fila de espera, proporcionando agilidade e um novo momento de procedimento para com essas pessoas. A unidade avalia que os resultados da demonstração e ampliação dos serviços, de acordo com a equipe, foram evoluídos amplos atendimentos e acesso também de serviço especializado, podendo assim garantir atendimento e a qualidade de vida para a população em toda a região. O Opera Acre é um dos principais programas do governo do Acre, voltado para a saúde, também podendo proporcionar que as pessoas que moram no interior do estado do Acre possam ser encontrados e feito o análise com os procedimentos a fim de ter uma vida diferente, assim como também aquelas que já foram atendidas no interior do estado do Acre. Vale ressaltar que os procedimentos irão estender para outros municípios até o mês de outubro. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E a Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer. O produto é indicado para casos agressivos do linfoma não Hodgkin. A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
A Anvisa aprovou o Conluv, novo medicamento para o tratamento do linfoma não Hodgkin. É um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, responsáveis pela defesa do organismo. O registro do medicamento foi publicado nesta segunda-feira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação representa uma inovação terapêutica importante na área da oncologia. A Anvisa afirma que o novo medicamento amplia as opções de tratamento para pacientes com linfoma agressivo que necessitam de novas alternativas terapêuticas. O produto é indicado para pacientes adultos cuja doença voltou após o tratamento ou deixou de responder às terapias disponíveis. O medicamento estimula o sistema de defesa do organismo a identificar e destruir as células do câncer, aumentando a eficácia do combate à doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Olha, o SUS passa a oferecer insulina glargina em dose diária única para crianças, adolescentes e idosos. A medida amplia o acesso ao tratamento do diabetes e facilita o controle da doença. A gente confere na reportagem de J. Menezes.
O Ministério da Saúde está substituindo gradualmente a insulina NPH pela glargina no SUS, Sistema Único de Saúde. A medida beneficiará pacientes de 2 a 18 anos, incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais, diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Até a última segunda-feira, o Ministério da Saúde já havia encaminhado mais de 254 mil tubetes de insulina, glargina, a 16 estados. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. Todas as unidades da federação devem receber o medicamento até o fim de julho. O acesso ao medicamento ocorrerá mediante avaliação clínica e prescrição médica com oferta nas unidades básicas de saúde de todo o país. Considerada opção terapêutica mais moderna, a insulina glargina tem ação prolongada e, na maioria dos casos, requer apenas uma aplicação diária. E, segundo o Ministério, o uso do medicamento proporciona controle mais estável da glicemia e reduz o risco de episódios de hipoglicemia. A expectativa é que a mudança proporcione mais segurança, qualidade de vida aos pacientes atendidos pelo SUS. Mas para acessar o medicamento, o paciente deve procurar a UBS mais próxima de sua residência com a receita médica devidamente emitida e carimbada pelo profissional. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Olha, a gente fala agora de uma campanha de doação de sangue de Cruzeiro do Sul. A gente confere na reportagem de Nonato Costa.
O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está com estoque de sangue do tipo O negativo em situação crítica. Para quem não sabe, o O negativo é aquele sangue considerado coringa fundamental em situações de extrema emergência. Quando a vida está em risco e os médicos não têm tempo de testar o tipo sanguíneo do paciente, é o O negativo que salva aquela pessoa no limite do tempo. Por isso, o Hemonúcleo faz um apelo a todos os doadores cadastrados e também os novos voluntários. Compareçam onde doar sangue é um dos gestos mais puro de amor que exista, pois você estende o braço para salvar a vida de alguém que você nem conhece. Lembre-se de que uma única doação pode salvar até 4 vidas. E é esse gesto simples que garante o socorro para vítimas de acidentes graves, pacientes em cirurgias de risco, gestantes com complicações e pessoas em tratamento severo. Não deixe para depois. O seu tipo de sangue pode ser a única esperança de alguém no dia de hoje. Faça a sua parte. Vá ao Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul e ajude a salvar vidas. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de
E vamos para um breve intervalo e a seguir, produtores rurais de Cruzeiro do Sul participaram da campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
E ainda, a produção agrícola do Acre superou 200 mil toneladas em 2026, impulsionada pelo avanço de culturas como café, milho, soja e mandioca. É daqui a pouco.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área à vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Atenção ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá. Realização: Governo do Acre e Sebrae.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área à vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. Produtores rurais de Cruzeiro do Sul participaram da campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. A ação realizada no centro da cidade busca dar a destinação correta ao material e evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. Vamos conferir todos os detalhes com Gledson Albano.
Eduardo Bolsonaro recebeu green card, ou seja,
a campanha é coordenada pela associação responsável pela logística reversa das embalagens, com fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF. Durante todo o dia, agricultores entregaram recipientes de diferentes tamanhos utilizados no armazenamento de defensivos agrícolas.
A gente aconselha o seguinte: o transporte, lava as embalagens, usa um EPI para fazer a lavagem das embalagens, que a gente chama de tríplice lavagem, lava 3 vezes, né? Isso, o ideal é lavar na utilização, quando utilizou ali o defensivo, o veneno, faz essa lavagem, coloca ali no tanque de pulverização, passa o furo, né, para não ter risco de reutilização, até mesmo o meio ambiente não escorra nada ali.
Segundo o IDAF, muitos produtores já incorporaram o hábito de devolver as embalagens. Em Mâncio Lima, etapa anterior da campanha, mais de 1.700 recipientes foram recolhidos. O órgão também alerta que ferver ou lavar as embalagens não elimina os resíduos dos produtos químicos, tornando perigosa qualquer utilização para armazenar água, alimentos ou combustíveis. Quem conhece a importância da destinação correta é o produtor rural Altevi da Conceição. Ele conta que participa da campanha desde o início e hoje faz questão de devolver todas as embalagens utilizadas na propriedade.
Desde que quando começou a campanha que eu tô devolvendo as embalagens, certinho, no dia D, né, da entrega.
Isso é um mito, a gente sabe que existe isso até hoje, né, a embalagem agrotóxica de veneno, ela é só para transporte. A gente sabe que ficam resíduos ali na embalagem. Então, não reutilizar. Ela não é com o ferver ali que vai eliminar as moléculas do veneno, não. Então, não reutilizar, não transportar água, não transportar leite, não transportar farinha de qualquer espécie.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação.
A produção agrícola do Acre superou 200 mil toneladas em 2026, impulsionada pelo avanço de culturas como café, milho, soja e mandioca. Os dados do IBGE apontam o crescimento da safra e reforçam o bom momento do agronegócio no estado. Vamos conferir com Dejanay Oliveira.
A produção agrícola do Acre segue em ritmo de crescimento. A estimativa da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no estado alcançou 205.505 toneladas em junho de 2026, conforme dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, o LSPA, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, recentemente. O balanço destaca o desempenho positivo de culturas estratégicas para a economia acreana, como o café, o milho, a soja e a mandioca. Um dos principais destaques é o café de canefora, cuja produção colocou o Acre entre os estados com melhor desempenho do país. Na comparação com o mesmo período de 2025, a colheita cresceu 5,1%, o quinto maior avanço registrado nacionalmente. A produção passou de 6.632 mil toneladas para 6.969 mil toneladas em 2026. Em relação ao levantamento de maio, o volume permaneceu estável. A perspectiva para a cafeicultura também é positiva em nível nacional. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra brasileira deve ultrapassar 66 milhões de sacas em 2026, o que poderá representar um novo recorde para o setor, impulsionado pelas variedades arábica e canefora. No Acre, a expansão da cultura do café tem sido puxada principalmente pelos pequenos produtores. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostram que 83% dos cafeicultores do estado cultivam a lavoura em propriedades com menos de 20 hectares, consolidando o grão como uma das principais apostas do agronegócio acreano. Além do café, outras culturas também contribuíram para o desempenho positivo da produção agrícola. O milho apresentou o maior crescimento entre os grãos, com alta de 11,4%, passando de 123.214 toneladas em 2025 para 137.256 toneladas neste ano. A soja também manteve trajetória de expansão, registrando um aumento de 8,5% ao sair de 56.659 toneladas para 61.479 toneladas. De Jonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Acre registra aumento de 12,4% no abate de bovinos nos primeiros 6 meses do ano. As informações também com a Dejanine Oliveira.
A indústria frigorífica do Acre registrou expansão nas atividades de processamento de carne no primeiro semestre de 2026. Levantamento estatístico realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, a FAEAC, aponta que o estado efetuou o abate de 338.109 bovinos entre janeiro e junho deste ano. O volume representa um incremento de 12,4% na comparação com o mesmo período de 2025, quando haviam sido contabilizados 300.953 animais. Os indicadores demonstram o fortalecimento do parque industrial acreano, cujo ritmo de absorção de rebanho local manteve-se aquecido mesmo durante o fluxo contínuo de comercialização de gado em pé para outras unidades da federação. A atividade interna agrega valor econômico à cadeia produtiva antes da distribuição comercial, impulsionando a arrecadação tributária e a geração de postos de trabalho no setor agroindustrial. A evolução mensal dos abates revela a constância na linha da produção ao longo do período. O ano começou com 55.540 cabeças processadas em janeiro e 56.170 em fevereiro. Após um recuo temporário em março, que computou 50.366 animais, o setor atingiu o ápice produtivo em abril, com registro de 62.208 bovinos. O primeiro semestre foi encerrado com 55.528 abates em maio e 54.783 no mês de junho. A qualidade sanitária e o perfil exportador da produção local são validados pelo nível de fiscalização dos estabelecimentos. Em junho, 73,8% dos procedimentos de abate, equivalentes a 40.428 animais, ocorreram em plantas industriais chanceladas pelo Serviço de Inspeção Federal, o SIF. O Serviço de Inspeção Estadual, o SI, respondeu por 11.623 cabeças, o que equivale a 21,2%, enquanto o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, absorveu 2.697 bovinos, o que equivale a 4,9%. A hegemonia do selo federal assegura a aptidão da carne acreana para atender tanto o mercado interestadual quanto o comércio externo. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Olha, falando ainda em produção, Rodrigues Alves inaugura a agroindústria para beneficiamento do óleo de múrmuro. Vamos conferir na reportagem de Nonato Costa.
Uma excelente notícia para o desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar da nossa região. O município de Rodrigues Alves agora conta com uma nova agroindústria voltada ao beneficiamento de óleos e manteigas vegetais. A unidade foi inaugurada na sede da Cooper Sintra, a cooperativa agroextrativista da comunidade Nova Sintra. O grande motor desta produção é a palmeira Murmuru, uma riqueza da nossa floresta. É a partir dos frutos desta palmeira que será extraída a matéria-prima para a fabricação do óleo e da manteiga vegetal. Este empreendimento carrega um forte impacto social. Ele permite que as famílias cooperadas agreguem valor ao que coletam na floresta, transformando o recurso natural em um produto semi-industrializado de alto valor comercial, que amplia diretamente a renda dos produtores locais. A estrutura recebeu um investimento de R$1 milhão da empresa de cosméticos Natura, que utiliza a manteiga de murmuru em suas linhas de produto. Esta parceria demonstra o enorme potencial da bioeconomia na Amazônia, provando que é possível gerar riqueza mantendo a floresta em pé. Antes de iniciar os trabalhos, os cooperados passaram por treinamento de gestão e práticas sustentáveis. Além disso, já existem planos para expandir e diversificar aumentar a produção regional com o cultivo de açaí e cacau, consolidando a cooperativa como um polo de desenvolvimento para as famílias da região. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
E a ação realizada no presídio Manuel Neri, em Sena Madureira, resultou na apreensão de drogas e aparelhos celulares. As informações com Ivan de Carvalho.
A ocorrência foi registrada na própria unidade prisional, onde a equipe de plantão conseguiu localizar um volume antes que o material chegasse ao destino. Um dos pacotes caiu no pátio da garagem, enquanto o segundo foi localizado no pátio do bloco B. Durante a verificação, foram encontrados diversos aparelhos de celulares e carregadores. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão realizados procedimentos legais e as investigações necessárias para identificar os responsáveis pelo lançamento dos objetos. Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, IAPEN, e da Polícia Penal do Acre, PEPAC, somente no mês de março deste ano foram apreendidos 150 aparelhos eletrônicos que possivelmente seriam utilizados por detentos para comunicação externa. As instituições informaram ainda que as ações de fiscalização e combate à entrada de material proibido são realizadas de forma contínua nas unidades prisionais do Estado, com o objetivo de manter a segurança, a ordem no sistema penitenciário. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Um taxista foi sequestrado por criminosos durante uma corrida em Cruzeiro do Sul. O veículo foi levado para o município de Guajará, no Amazonas, mas acabou sendo recuperado em uma ação conjunta das polícias militares dos dois estados. A reportagem de Gladys Albano.
Segundo a Polícia Militar, o motorista iniciou a corrida no bairro João Alves, com destino ao bairro São José. Ao chegar ao local, foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados.
Esses indivíduos se deslocaram ao conjunto Mâncio Lima, onde mais dois infratores aí também em posse de arma de fogo, eles também integraram ali aquela organização criminosa como um todo, né, onde renderam esse taxista, e eles fizeram esse sequestro com o objetivo aí de realizar crimes de roubos aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, bem como no município de Guajará, que faz fronteira aqui com Cruzeiro do Sul.
Ainda de acordo com o capitão Thales Campos, a vítima foi levada até a região do Saboeiro, onde foi amarrada e deixada sob vigilância de outros integrantes do grupo criminoso, enquanto os suspeitos seguiram com o veículo para Guajará, no Amazonas.
A equipe de Guajará, já ciente das informações também, né, saiu nas buscas, conseguiu fazer a recuperação rapidamente desse veículo, a nossa equipe da Polícia Militar lá de Guajará, a equipe da Rotan e a RP de área que saíram em apoio, mas a equipe de Guajará já tinha feito a recuperação. Fizeram um cerco lá no local, porém sem êxito na prisão desses criminosos, mas rapidamente as equipes com a atuação aí conjunta, integrada, fizeram a recuperação desse veículo aí.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Discussão termina em homicídio e homem é morto a facadas em Cruzeiro do Sul. As informações com Ronaldo Duarte.
O homem identificado como José Claudenir, de 41 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada de domingo, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O crime ocorreu após uma discussão registrada em uma parada de mototáxi nas proximidades da escola Dr. Valério Caldas de Magalhães. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima ainda conseguiu chegar ferida a um posto de combustível, onde recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. No entanto, devido à gravidade do ferimento causado por um golpe de faca na região do tórax, José Claudenir não resistiu e morreu antes de ser encaminhado à unidade de saúde. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima e o suspeito já tinham desentendimento anteriormente. Durante a madrugada, os dois voltaram a discutir e a situação evoluiu para uma luta corporal. No confronto, o suspeito sacou uma faca e atingiu José Claudeni. Após o ataque, o autor fugiu do local e até o momento não foi localizado. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnica Científica, enquanto o Instituto Médico Legal, IML, realizou a remoção do corpo. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações para identificar e prender o responsável pelo homicídio, além de esclarecer a motivação do crime. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um rápido intervalo e você confere a seguir. A Universidade Federal do Acre encerra hoje o prazo de inscrição para o preenchimento de 148 vagas remanescentes.
E Parque Capitão Siríaco recebe programação gratuita para crianças durante as férias escolares. Voltamos já.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submaria a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá. Realização: Governo do Acre e Sebrae.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. A Universidade Federal do Acre encerra às 11h59 da noite desta segunda-feira, dia 20, o prazo de inscrição para o preenchimento de 148 vagas remanescentes em cursos de graduação com ingresso no segundo semestre de 2026. Podem participar candidatos que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem em uma das edições entre 2021 e 2025. Sem nota zero na redação e sem ausência de qualquer dia de prova.
A classificação será feita pela maior pontuação geral obtida no exame. As vagas são remanescentes dos processos seletivos anteriores e serão preenchidas em classificação geral. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico da UFAC.
E o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, o IEPTEC, e a Usina de Arte João Donato mantêm uma forte parceria em Rio Branco. Vamos conferir os detalhes com Lígia Gomes.
O segmento do audiovisual vive em constante evolução e profissionais que se capacitam e passam a dominar novas tecnologias se destacam. É o caso do jovem Gabriel Ian de Freitas, ex-aluno da Usina de Arte da Rede IEPTEC e Fundação de Cultura Elias Mansur. Em 2024, com a conclusão dos cursos de fotografia, design gráfico, editor de projeto audiovisual e desenhista de animação, Gabriel se tornou um videomaker independente aos 19 anos.
Eu acabei me jogando de cabeça na fotografia e no audiovisual em si, porque todo dia era um novo conhecimento que a gente adquiria. Então, a Usina de Arte despertou algo em mim, sabe, uma questão artística em mim, que eu achei que eu nunca mais ia ter ela. Foi uma mudança tanto pessoal e também como profissional, já que agora eu decidi seguir totalmente isso para minha vida.
O ofício envolve a criação de vídeos de ponta a ponta, ou seja, o profissional cria roteiro, planeja cenas, opera câmera, capta áudio e realiza a edição do material. Mas não é só isso. Para atuar na área, é primordial ter conhecimento técnico, boa comunicação, criatividade e capacidade de resolver problemas, habilidades que Gabriel desenvolveu na Usina de Arte.
Eu costumo trabalhar bastante com aniversários, casamentos, preparação de noiva e também alguns cursos profissionais. Eu acompanho influencers e blogueiras fazendo todo o trabalho que elas precisam no quesito mídia.
O jovem foi aluno do centro da rede IEPTEC enquanto estudava os últimos anos do ensino médio na rede pública. Ele teve acesso aos cursos do instituto por meio do itinerário de formação técnica e profissional. A época que Gabriel estudava na usina, a professora do jovem, Tainá Lima, descreveu o aluno como criativo e exemplar.
Ele vai buscar o próprio repertório dele. Ele cria as coisas dele, da forma como ele vê o mundo. A gente planta a sementinha neles e a gente espera que germine, né? Principalmente na educação profissional.
Durante o processo de formação na usina, Gabriel criou sua marca e abriu um perfil profissional nas redes sociais.
Há pessoas que não sabem realmente sobre o que a gente é ensinado na IEPTEC. Então eu devo bastante no sentido tanto da fotografia, técnicas, enquadramento. Tive o meu nome artístico, que eu chamo assim, que é Gabriel Iois.
Hoje, aos 20 anos, Gabriel é estudante universitário no curso de marketing e mídias digitais e segue atuando como videomaker na criação, produção e edição de conteúdo audiovisual para redes sociais, vídeos institucionais e cobertura de eventos diversos.
A palavra ser grato é pouco para tudo que eu sinto diante da IEPTEC, da FEM e da Usina de Arte.
O exemplo de Gabriel Ian consolida o poder transformador da educação profissional e tecnológica como estratégia essencial para ingresso no mundo do trabalho, e essas são algumas das muitas atribuições que o IEPTEC desenvolve no estado do Acre. Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Parque Capitão Siríaco recebe programação gratuita para crianças durante as férias escolares. A reportagem de Thaís Caroline.
Uma opção de lazer e aprendizado para as férias escolares será realizada nesta quarta-feira no Parque Capitão Siríaco, em Rio Branco. O espaço recebe o encontro Contos no Parque, com uma programação gratuita voltada para crianças e familiares. As atividades incluem contação de histórias, música, oficina de expressão artística e ações de conscientização ambiental, promovendo o contato com a natureza de forma lúdica e educativa. A programação começa às 9 horas da manhã, na sede do Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, localizada dentro do Parque Capitão Siríaco, no bairro 6 de agosto, tendo a Casa Amarela como ponto de referência. A participação é gratuita e aberta ao público. A recomendação é que os participantes usem roupas leves, calçados fechados e, se possível, repelente para aproveitar as atividades com mais conforto e segurança. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E servidores públicos do Acre recebem o pagamento dos salários de julho e da primeira parcela do 13º salário no dia 29. A medida deve movimentar a economia acreana às vésperas da Expo Acre 2026. As informações com Dejanine Oliveira.
O governo do Acre vai pagar os salários de julho dos servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas no dia 29 de julho. Na mesma data, o Estado também irá depositar a primeira parcela do 13º salário para todo o funcionalismo público. O anúncio foi feito por meio de uma rede social na última sexta-feira, dia 17, e destacou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade fiscal. A medida reforça o compromisso do Estado em manter o calendário de pagamentos em dia e garantir a previsibilidade aos servidores. A liberação dos recursos deve injetar milhões de reais na economia acreana ainda no fim de julho, beneficiando o comércio e o setor de serviços em todo o Estado, especialmente com a proximidade da Expo Acre 2026, período em que, tradicionalmente, há um aumento na movimentação econômica. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E atenção, ouvintes! Olha, após 8 décadas transmitindo em AM, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco inicia uma nova fase e passa a operar na frequência 104.5 FM. Para que essa migração seja realizada no dia 21 de julho, os transmissores AM serão desligados. Durante esse período, a programação jornalística e toda a programação da emissora continuarão normalmente pela internet. Na sexta-feira, 24 de julho, retornaremos já em nossa nova frequência. Difusora Acreana 104.5 FM.
Essa mudança representa mais qualidade de áudio, maior alcance e uma experiência ainda melhor para nossos ouvintes, mantendo o compromisso de sempre: informar, prestar serviço e valorizar a cultura acreana. Anote a nova frequência e compartilhe essa novidade. A partir de 24 de julho, sintonize Difusora Acreana 104.5 FM.
Esportes.
E a Espanha bate a Argentina e conquista a Copa do Mundo de 2026. A seleção europeia agora é bicampeão mundial.
Depois de 16 anos, eles voltaram ao topo do mundo. A Fúria, a Espanha, é mais uma vez a campeã da Copa do Mundo. A vitória veio em cima dos até então donos da taça, os argentinos. Jogo duro, de placar magro, 1-0 na prorrogação. Mas o suficiente para que a Espanha se tornasse bicampeã do mundo em 2026, depois de ganhar seu primeiro título em 2010. Entre as estrelas da seleção espanhola está o atacante Lamine Yamal, de apenas 19 anos, o mais jovem campeão mundial desde Ronaldo, que tinha 17 anos no Tetra do Brasil em 1994. O líder do ranking também é do Brasil, Pelé, que em 58, quando campeão na Suécia, tinha 17 anos e 249 dias. A Espanha ainda atingiu outros dois marcos históricos com a conquista deste domingo. Além de atual campeã da Eurocopa e das Olimpíadas, também é a atual dona do título da Copa do Mundo de Futebol Feminino, realizada em 2023. A próxima edição do torneio feminino acontece no ano que vem, no Brasil. A Fúria se tornou ainda a seleção com mais jogos de vencibilidade na história. Com a vitória sobre a Argentina, são agora 38 partidas sem derrotas, marca que supera a sequência vitoriosa da Itália entre 2018 e 2021. Já do lado argentino, frustração pelo adiamento do sonho do Tetra e pela despedida amarga do craque Lionel Messi das Copas. Aos 39 anos e em seu sexto Mundial, o camisa 10 se despede com o título de 2022, dois vice-campeonatos em 14 e 26 e o posto de segundo maior artilheiro da história do evento com 21 gols. Ele foi superado por Kylian Mbappé, que chegou aos 22 acertos no sábado, na derrota da França contra a Inglaterra. Na comparação com a disputa do terceiro lugar, aliás, o jogo ficou devendo. A Espanha dominou a partida, mas os dois times jogaram bem menos do que o esperado. A situação dos hermanos era ainda pior, com um jogador a menos depois da expulsão de Enzo Fernandes. Quando Ferran Torres marcou no segundo tempo da prorrogação, a Espanha tinha 20 chutes ao gol contra apenas um da Argentina. E a defesa da Espanha, que levou apenas um gol nos 8 jogos que disputou na Copa do Mundo de 2026, saiu invicta mais uma vez para garantir a taça. Com informações de Lincoln Chaves e da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Raíssa Saraiva.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta segunda-feira, desejando uma excelente noite a todos e uma excelente semana também para nós, Larissa.
Obrigada, Jonathan. Uma boa noite, uma boa semana para você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa possa ser uma bênção na sua vida e que você possa mudar naquilo que é preciso mudar. Se você estiver errado em alguma posição, em algum posicionamento a respeito da vida em Deus, que for confrontado com esta palavra que você vai ouvir agora, espero de todo o meu coração que você renda o seu coração, porque é isso que Deus quer, e peça a ajuda dele para mudar. Nós não podemos mudar sozinhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então vamos fazer assim, ok? Vamos lá então. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos a ti, damos glórias, graças, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Em tuas mãos, Senhor, nós estamos e convidamos o Senhor para fazer parte deste momento, fazer parte deste programa. Pedimos que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, a nós e toda a nossa casa. Eu, que aqui falo, meus irmãos que me ouvem, a minha casa, a casa dele, a minha vida, a casa deles também. Que o Senhor nos guarde livre de todo ataque e contra-ataque das trevas, toda retaliação do inimigo. Que a tua glória, teu amor sejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos lá então, vamos meditar. Amados, uma das coisas que tem me preocupado bastante nesses tempos, e eu começo a me preocupar realmente, porque eu também olho até para a minha vida, não apenas para a vida dos outros, porque é assim que o cristão deve fazer, né? Ele deve olhar primeiro para a sua, é o que Jesus disse, tira primeiro o cisco, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, tu tem mais problema do que o outro, e depois vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão. E assim eu tenho procurado fazer e tenho me surpreendido com coisas que poderiam estar melhores na minha vida. Né? Às vezes eu olho para dentro de mim e ainda vejo sentimentos que não deveriam mais estar, pelo tempo de vida cristã que eu tenho. Às vezes, olhando a vida hoje, comparando o que Deus fez de mim, eu olho para trás e sinto vergonha de coisas que eu fiz. Que naquele momento, coisas até, irmãos, que não são pecado, mas que não deveriam ter sido feitas.